a favor, abra comigo agora lá no Salmo 17, falando em oração, nós não poderíamos iniciar nosso período de oração de 15 dias sem uma premissa, sem algo importante que nós temos que colocar diante de nós, e que é a palavra do Senhor através de Davi. Davi foi o maior rei de todos os tempos de Israel, na sua significância, na sua importância. Salomão talvez tenha tido uma expansão de reino maior que seu pai Davi, mas aquele que estruturou o reino, aquele que trouxe a noção de nação, juntando o reino do sul, do norte, unificando o país, foi Davi. Davi, ele é, na palavra do Senhor, a meu ver, esse aqui é bem particular, o segundo... a segunda pessoa significativa, mais significativa da palavra de Deus, o segundo personagem mais significativo da palavra de Deus. O primeiro é o nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele de quem a palavra fala, desde Gênesis, o Cordeiro morto, até Apocalipse, né? O noivo que vem buscar a noiva e que vai reinar para todo sempre. Tirando o nosso Senhor Jesus Cristo, Davi é a pessoa mais expoente, a pessoa mais brilhante de toda a palavra de Deus. Há vários textos que falam sobre ele. E ele foi tão importante para a vida de Israel e para nós como cristãos, que ele nos deixou modelos, nos deixou fórmulas de adorar a Deus, maneiras de adorar a Deus, jeito de estar na presença de Deus. Ele foi... autor de pelo menos 73 dos 150 salmos que nós temos na palavra de Deus. Ele foi aquele chamado homem segundo o coração de Deus, está em Atos 13, 22, quando Samuel vai à casa do seu pai Jessé para ordenar o novo rei de Israel, uma vez que Saul havia sido rejeitado por Deus. O Senhor diz: vá até aquele lugar que eu vou levantar ali um homem segundo o meu coração. Davi é um homem segundo o coração de Deus. E todos nós sabemos um pouquinho da biografia de Davi, que não foi absolutamente um homem inerrante. Ele teve pecados, até pecados grotescos, como adultério e assassinato. Caso de Bate-Xiba, né? Ele, apesar da sua vida oscilante, né? Um homem muito apaixonado pela vida, ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Ele nasceu em Belém, onde Jesus nasceria 1000 anos depois. Ele é da mesma tribo de Judá, onde Jesus nasceu. Quando a palavra fala de restauração de um tabernáculo, ele não fala, a palavra não fala de restauração do templo de Salomão. Não fala da restauração do tabernáculo de Moisés, aquele primeiro tabernáculo que foi construído na saída dos hebreus do Egito, naquela peregrinação de 40 anos pelo deserto. Não fala da restauração daquele tabernáculo. Não fala da restauração do templo de Herodes. Não fala da restauração de nenhum templo. Mas fala que nos últimos dias o Senhor restauraria o tabernáculo caído de Davi. E quando nós estudamos um pouquinho sobre o tabernáculo de Davi, ele era extremamente simples, e dentro deste tabernáculo só tinha um móvel. E esse móvel chamava-se a Arca da Aliança, que é a presença de Deus. Então o que o Senhor quer fazer nos últimos dias não é restaurar o Templo de Salomão. O Templo de Salomão é bom para fazer romaria. Pega um ônibus aqui, vai lá, paga dinheirinho, entra lá, conhece. Mas não é esse templo que Deus está restaurando. Quem pode dizer amém? É o templo da simplicidade, é o tabernáculo da proximidade, é o tabernáculo da intimidade com Deus. Esse tabernáculo ficava ali, de fácil acesso a todas as pessoas que não podiam ainda entrar, mas podiam chegar muito perto. Diga comigo, muito perto. Esse é o propósito do tabernáculo de Davi, uma tenda simples, mas com algo muito precioso dentro dele. Foi Davi que teve a visão celestial da adoração de 24 horas. Ele que estabelece músicos para as 24 horas do dia e da noite estarem ali diante do Senhor, adorando ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele teve uma visão do céu, do Apocalipse. Lá no Apocalipse nós temos a visão dos 4 seres viventes que estão dia e noite dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Que era, que é e que há de vir. Estão 24 horas dizendo isso, 24 horas aclamando ao Senhor. Davi vislumbrou isso e pensou, vou fazer isso também aqui. E ordenou lá aos cantores 20 turnos de 24 horas. E nunca cessou, a partir de Davi, a música diante de Deus. Davi, ele foi um grande luthier, diz a palavra que ele construiu mais de 10 mil instrumentos musicais. Quer dizer, na verdade, ele não ele mais, obviamente, ele mandando fazer, ó, a gente entende assim, né? Então ele se preocupou com a questão da adoração. Então era um homem que estava conectado ao coração de Deus, porque Deus o chamou um homem segundo o seu coração. Uau! Se há um título honroso, é esse, um homem segundo o coração de Deus. Eu não queria ouvir mais nada de Deus. Se um dia o Senhor falasse assim, você é um homem segundo o meu coração, eu falei, oh Deus, muito obrigado, que honra, que aleluia, Senhor, uau, que coisa boa. Nada, Senhor, que melhor que isso, né? O Senhor já me deu a salvação. Um homem segundo o coração de Deus. Então lá no versículo 1 do Salmo 17, é Davi que está escrevendo este Salmo, é ele, este homem com experiências amargas, né, da perda de filho, da revolta de filhos, filhos se erguendo contra ele, usurpando seu trono, sendo apedrejado na sua fuga, um homem de dores, um homem com muitos inimigos. Ele chega diante do Senhor e escreve do seu coração o seguinte, ouve Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Pensando nesse nosso tempo de 15 dias de oração, que começa a 0 hora de amanhã, né? O que nós precisamos preservar? Lábios não fraudulentos. O que é fraudulento? Falso, o que mais? Me ajudem, por favor. Vamos fazer um, como diz, um forfé de pensamento aqui, que é o brainstorm caipira, né? Oi? Enganoso, fraudulento. Promete uma coisa e faz outra, é isso? Diz uma coisa, mas incoerente também, legal? Fraudulento, incoerente. Incoerente já é mais politicamente correto, né? Fraude. Dinheiro falso, fraudulento. O que mais é fraudulento? Mentiroso. Denorex. Quem lembra do Denorex? Esse é antigo, hein? Parece, mas não é. Parece shampoo, mas é anticaspa, né? Esse era a propaganda do Denorex. Né? Fraudulento. Irmãos, se há algo que está no coração de Deus, que nós podemos depreender da pessoa de Deus, é que ele se comunica apenas, tão somente, unicamente, exclusivamente, através da verdade. Diga comigo, verdade. Diga comigo, verdade. Não há possibilidade, não existe possibilidade de se chegar ao trono de Deus, a não ser através da verdade. Não existe possibilidade de conversar com Deus de maneira produtiva, se não for através da verdade. Não há como tocar o coração de Deus, a não ser através da verdade. Verdade verdadeira. Alguns dizem que há 3 verdades, né? A minha, a sua e a verdadeira. Irmãos, o Senhor não tem problema nenhum com o pecado, o Senhor não tem problema nenhum com a iniquidade nesse sentido, isso está resolvido, basta colocar diante de Deus agora. Nosso Deus não recebe ninguém que seja fraudulento, lábios fraudulentos, que falam uma coisa e fazem outras coisas, que não tem a mesma vida daqui do que diz, que não age de acordo com aquela maneira que está falando, fala uma coisa e vive outra, isso é fraude. Então, nem adianta pegar folhetinho, se você tem lábios fraudulentos, ok, precisamos converter primeiro ao Senhor. O Senhor Jesus disse certa vez, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade, vida. Nesse momento que ele está conversando com os religiosos ali, ele está se referindo às três portas que haviam no templo de no tabernáculo de Moisés. Um templo chamado, uma porta chamada caminho, uma porta chamada verdade e uma porta chamada vida. A dos átrios, do lugar santo e do santo dos santos. São as três portas que existiam. Mas aqui Jesus está dizendo também a maneira pelo qual nós chegaremos ao Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Caminho. Aqui no meio o que, que tem? Diga comigo, verdade. Davi, certamente, uma das características que o tornou um homem segundo o coração de Deus, é que ele não terceirizava a culpa. Quem já ouviu falar de terceirização de culpa? Adão fez isso. Foi a mulher que tu me deste. A mulher fez isso. Foi a serpente. E desde o início da humanidade, nós terceirizamos a culpa. Não é? E alguém disse, se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Mas nós temos muita dificuldade em dizer, eu errei, me perdoe. Nosso orgulho não nos deixa muitas vezes dizer, sinto muito, foi mal, me perdoe, eu errei. Por favor, vamos acertar isso. É fácil fazer isso? Claro que não. Não é fácil fazer isso no nível do seu trabalho ali, onde você está, quando você comete um engano. Não é fácil você fazer isso no seu lar, no cônjuge, né? Com seu cônjuge dizendo isso, ou com pais e filhos, filhos e pais. É muito difícil, porque nós somos orgulhosos. Nós queremos fazer prevalecer o nosso ponto de vista, e aí é o início do erro. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, sem passar pela verdade, você fica só no caminho. Você atinge a vida. E qual é essa vida? João 10:10 diz, o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Essa vida abundante. A vida do perdão, a vida da graça, a vida da misericórdia, a vida da alegria, a vida da verdade acontecendo no nosso coração. Gente, o Senhor quer que sejamos verdadeiros. Jesus disse ainda, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se você precisa de algum conselho, está aqui, ó, a palavra do Senhor. Hoje, mais completa do que na época que Jesus estava vivendo. Jesus só tinha os profetas, os salmos e a Torá. Hoje nós temos um Novo Testamento que traz os pensamentos de Jesus, que traz as palavras de Jesus, que traz os pensamentos de Paulo, que traz os pensamentos de outros apóstolos. Nós temos aqui uma riqueza literária para que nós meditemos uma verdade aqui, linda. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, este deve ser o seu livro principal. É bom que você leia outros autores, claro, óbvio, mas não abra mão de consultar a palavra de Deus. Não leia ela como se lê um jornal. Leia como Deus falando com você. Quem diz amém? É o único livro cujo autor estará sempre do seu lado para te falar a respeito. O autor estará sempre ali para falar com você. O Senhor disse assim, em João 4, 23 e 24, que o Pai procura verdadeiros adoradores. O Senhor não procura adoração, o Senhor não procura música, o Senhor não procura show, o Senhor não procura nada, cantores, nada, não, não. O Senhor procura pessoas, gente, diga comigo, gente. Adoradores, gente que o adorem em espírito e em verdade, tendo música ou não tendo música, tendo estrutura ou não tendo estrutura, você é um adorador. E quando um adorador levanta os braços, o que, que acontece mesmo, Paulinho? A vitória vem, aleluia! Amém? Mas tem que ser verdadeiro. Isso joga a religiosidade, que quando a gente fala religiosidade, a gente está querendo dizer formato, jeito, forma, costume. Não que costume seja mal em si, mas as pessoas às vezes fazem as coisas de Deus por inércia. Estão acostumados a vir ao culto domingo à noite, domingo de manhã, quarta-feira. Estão acostumados a fazer aquilo. Estão acostumados a orar na hora da refeição. Jesus, obrigado. Amém. É criança que ora gostoso na hora do almoço, né? Jesus, papá, amém. Legal, esse é bacana. O Senhor está falando de verdade, de algo mais intenso, de algo mais próximo, de algo pessoal de fato. Nós temos falado muito sobre oração, nós estudamos sobre oração, nós lemos sobre oração, nós pregamos sobre oração, nós incentivamos sobre oração. O que que nós precisamos fazer agora? Orar. O que que nós precisamos fazer agora, irmãos? Orar. Você está tendo agora uma oportunidade de exercitar isso. Coloque seu coração amplamente na presença do Senhor. E que primeiro quesito importante, seja verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Eu me lembro que uma época da minha vida, eu fiquei escorregadio na presença de Deus. Sabe crente escorregadio? Aquele que a palavra vem, mas ele, opa, não é comigo. O Senhor falando, ele, opa, não é comigo não. Senhor, até que um dia Deus me catou de jeito. Teve misericórdia de mim. Deixa eu tratar com esse rapazinho aí. Eu era um rapazinho naquela época. E ele começou a trabalhar meu coração. Eu me achava, né, porque sabia tocar um pouquinho, sabia cantar um pouquinho e tal. E eu chegava no culto e dizia, sem mim nada podeis fazer. Músico, né? Músico. É, então, a presença de Deus vem por minha causa. Aí o Senhor me leva para um deserto e começa a tratar o meu coração. Que coisa boa que é isso. Quando o Senhor diz, olha, rapazinho, nada do que você faz é importante para mim. Nada. Mas você é importante para mim. Mas, Senhor, e... Não. Eu quero você, eu te quero perto de mim, eu quero falar ao teu coração, eu quero te amar, eu quero te envolver. Independentemente de você fazer qualquer coisa, eu quero você. É o que Deus está dizendo para você nessa noite. Os seus dons são preciosos, os seus dons são queridos, sim, amém. Mas não é por aquilo que você pode oferecer a Deus que Ele vai te receber, mas é por aquilo que Ele já fez por você. Ele quer ter você pertinho dEle, intimidade, tabernáculo de Davi sendo restaurado nas nossas vidas, uma vida de adoração, espírito e verdade. Quem diz amém essa palavra? No versículo 6, eu não vou me alongar muito, do Salmo 17, diz assim, eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acorde as minhas palavras. Alguém aqui está com a versão contemporânea, que é aquela Bíblia Thompson, alguém tem aqui? Diz assim, é bem interessante a gente pesquisar nas outras versões, né? Que elas amplificam o sentido daquilo que a palavra está dizendo, e a gente pode ter uma visão um pouco mais ampliada do que Deus está falando. Nessa versão contemporânea da Bíblia Thompson, esse versículo 6 está escrito assim, eu te invoco, pois me queres ouvir. Deus quer ouvir você. Rafael, Deus quer ouvir você. Deus tem prazer em ouvir você. Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a tua oração. Deus não está estático, intangível, mas está ali com disposição para ouvir a tua oração. Quando você estiver orando ao Senhor naquela meia hora, creia que o Senhor está ali com os ouvidos inclinados para a tua oração, para aquilo que Deus, que Ele quer ouvir de você. Importante você verbalizar, importante você falar aquilo que está no seu coração. E o Senhor virá com a paz que excede todo entendimento, aquela paz que o mundo não pode dar, mas também não pode roubar. Você pode dizer amém a essa palavra? Então, essa versão é muito significativa, que diz assim: pois me queres ouvir. Deus se move em nossa direção. No versículo 8, ele diz assim: guarda-me como a menina dos olhos e esconde-me à sombra das tuas asas. O que, que é a menina dos olhos? É a pupila, né? Aquela parte escurinha dos nossos olhos, né? Não é a íris, mas é a pupila. A pupila se dilata quando fica com menos luz, e ela retrai quando fica com bastante luz. É o lugar mais sensível, talvez, do olho humano, né? Eu não sou oftalmologista, mas já passei por alguns. Ali, se houver algum dano naquela região, que logo atrás está o nervo óptico, né? A pessoa fica cega. Então o Senhor tem você, a mim, tem a igreja dele, como a menina dos seus olhos. Uau! É o nível de cuidado que Deus está dispensando sobre a minha vida e a sua vida. Menina dos olhos. Talvez um dos pontos mais sensíveis do corpo humano. E aí a outra figura que o salmista vai usar, ele diz assim: guarda-me como a menina dos olhos e esconde-me à sombra de suas asas. Provavelmente Davi foi criado num ambiente rural, né? Ele era pastor de ovelhas, e certamente ele via acontecendo ali, né, as aves, as galinhas, talvez, eu não sei exatamente o que ele tinha ali de criação na sua propriedade, ou mesmo lá no seu palácio, mas certamente ele observava como as aves, em geral, acolhem sob as suas asas os seus filhotes. Se você tentar pegar um daqueles pintainhos de uma galinha que ela estiver cuidando, você vai ter problemas. Ela vai dar trabalho, ela vai querer avançar em você. Né? Toda fêmea cuida muito bem dos seus filhotes. Né? E aqui o Senhor está dizendo que quer fazer isso. E Davi vai usar mais duas ou três vezes essa mesma expressão: que o Senhor nos acolhe sob a sombra de suas asas. Esse é o nível de cuidado do Senhor na minha vida e na sua vida. Por exemplo, né, o Salmo 91 é um deles, mas há outros dois salmos que depois você pode procurar, eu não anotei aqui. Muito bem, eu queria que você fosse comigo no Salmo 66, no versículo 18, para a gente caminhar um pouquinho mais e pegar mais uma reflexão aqui do rei Davi, escrevendo sobre oração. E você faça uma ligação com esse Salmo 17, versículo 1, de lábios fraudulentos, mas há uma outra coisa muito importante aqui, Salmo 66, versículo 18. Diz assim na versão Almeida, Revista e Atualizada, a famosa ARA: Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Almeida, Revista e Atualizada diz assim: por que Deus não ouve? Quando há vaidade no meu coração. Se eu dou lugar à minha vaidade. Vaidade é um símile de orgulho. Vaidade é um símile de arrogância. É algo parecido com jactância. Chá comigo, deixa que eu resolva a situação. Isso é vaidade. Não é só a questão estética, não é só a questão de postura, mas também tem a ver com as ações, as atitudes, né? A vaidade do saber. Paulo vai tratar sobre isso lá em Efésios, dizendo assim: aqueles que ficaram entenebrecidos pela vaidade do saber, sabem tantos que se tornam treva. Né? Então, vaidade de todas as formas. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Aí eu fui pesquisar em outras versões. É bem legal se a gente puder ter em casa diversas versões da palavra de Deus. Nós usamos aqui a ARA, Almeida Revista Atualizada. Mas existem outras possibilidades. Por exemplo, na Bíblia, King James diz assim: se no meu coração eu contemplar a maldade, o Senhor não me ouvirá. Na nova versão transformadora, não sei quantos já tiveram acesso a essa versão, é bem interessante, diz assim: se no coração eu tivesse pecado não confessado, o Senhor não me ouviria. Na Thompson, né, aquela que é a edição contemporânea, diz assim: se no coração eu tivesse pecado, o Senhor não me ouviria. Na nova versão internacional, diz assim: se eu acalentasse no meu coração o pecado, o Senhor não me ouviria. E na nova versão da linguagem de hoje, assim: se eu tivesse guardado maus pensamentos, o Senhor não me ouviria. Lá em Provérbios 4:23, o que diz? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu conhecimento. Não é isso que está escrito. Está escrito assim: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. O Senhor vai sempre tratar com a questão do coração, não o músculo cardíaco, mas o centro dos valores do ser humano. O Senhor sempre gostará de tocar ali, no centro do coração das pessoas. Então a oração, amados, não pode ser produzida por lábios fraudulentos, nem tampouco ter um coração vaidade, maldade, pecado não confessado, acalentar o pecado, guardar maus pensamentos. O coração está livre de todas estas coisas. E nesse momento você começa a ouvir de Deus. Deus não se comunica com ninguém a não ser pelo filtro da verdade. Diga comigo: verdade. E é o tempo de eu e você sermos mais pontualmente verdadeiros. Se nós já estamos vivendo num certo nível de verdade na presença de Deus, o Senhor quer nos trazer ainda mais próximos e revelar ao nosso coração muitas coisas que precisam ser cuidadas nesses dias, para que a graça dele se manifeste na minha vida e na sua vida. Estamos empreendendo um tempo de oração significativo para a igreja e para você, mas o grande, grande beneficiado será você mesmo. Você, ao colocar o seu nome ali, numa daquelas meias horas, você está fazendo um compromisso de estar intercedendo. Se você não puder naquela hora, naquele dia, faça outra hora, não tem problema, pode escolher um outro horário. Mas você estará fazendo parte de algo forte desse tempo que Deus quer fazer no nosso meio, a partir da minha vida, da sua vida. Queria te convidar ainda a ir em Efésios capítulo 6, se você contemplasse ali a armadura de Deus. É um texto muito querido. Efésios capítulo 6. Capítulo 6, a partir do verso 13. Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, amados, há uma promessa de vencer tudo. Você é um vencedor. Potencialmente você já venceu todas as coisas. A vitória já foi alcançada na cruz. Então você tem acesso à vitória daquela situação com a qual você está lutando, porque o Senhor é com você. Potencialmente isso já está nas suas mãos. Você tem que receber isso pela fé. Mas olha só que interessante: depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Podem vir os ventos, pode vir a tempestade, mas você continuará inabalável. Aí ele começa o versículo 14 dizendo assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com o quê? Com o quê que você tem que se cobrir? Com o quê, meu irmão? Vestindo-vos, cingindo-vos com a verdade. Olha o quanto Deus aprecia a verdade, quanto o Senhor aprecia a verdade. Vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como? 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 Ok, agora você já tem toda a armadura de Deus. Ok, vá para a luta. É isso que o texto nos diz? Não. Tem mais um quesito aí. Com todo o quê? Oração e súplica. Essa couraça, essa armadura, ela tem um switch. Ela tem uma chave que liga, que faz ela funcionar, chamada oração. Você pode vestir toda a armadura de Deus. Você já está com capacete de salvação, está com couraça de justiça, calçado os pés do Evangelho da Paz, embraçando o escudo da fé, a espada do Espírito. Você está todo preparado. Mas tem um botãozinho que liga ela para funcionar. Como chama esse botãozinho? Oração e súplica. Oração e súplica. Se você não orar e suplicar, essa armadura não funciona. Você vai apanhar até ficar roxo. Toda oração e súplica. Então você está sendo intimado, convocado, chamado a empreender meia hora durante 15 dias para ligar a tua armadura, para se ligar com Deus, para estar ali ouvindo de Deus, para ter uma vida espiritual mais abundante. Levar, isso pode te levar a um nível diferente de intimidade com Deus. Não tenha medo, não tenha medo. O Senhor pode falar coisas lindas ao teu coração. Pode revelar coisas terríveis a seu respeito mesmo, e você vai colocando diante de Deus, e Ele vai passando a mão no seu coração e vai fazendo a transformação que eu e você precisamos passar por. Quem diz amém? Amém? Quantos vão encarar esse desafio, né? Está sendo desafiado. Então vamos ficar em pé mais uma vez, por favor. Vamos cantar essa canção que fala que Ele é a nossa porção, Ele é a nossa fonte, é a nossa justiça, e Ele é a nossa herança. Vamos cantar ao Senhor.